E hoje na nossa série sobre agronegócios, a gente vai falar sobre a produção de açúcar e etanol no Paraná. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo, ao telefone, com o presidente da Alcopar, a Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, Miguel Tranin. Olá, muito boa tarde.
Olá a você, Luciana, os ouvintes da CBN. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês.
Bom, para começar, a gente gostaria de saber como é que está a safra de cana-de-açúcar, se o frio impactou de alguma forma as lavouras, teve que antecipar corte, algo assim?
Bom, Luciana, nós já vimos aí de um período aí no Paraná, de uns 3 anos já, de uma estiagem, né? No último ano agora bastante severa. E acabou afetando principalmente a produtividade dos canaviais no Paraná. E aí agora, somado isso, essas ondas de frio, né? Tivemos já 2 geadas e mais uma previsão aí de amanhã ou depois, uma intensidade de frio aí bastante grande. As primeiras geadas, vamos dizer assim, na cana a gente leva mais ou menos de 1 semana, 10 dias para avaliar, porque ela é uma cultura um pouco mais resistente. E a perda, de fato, da cana só se dá quando você perde a gema apical dela, né? Aquela folha central da cana. Então, isso aí leva alguns dias até para a gente perceber melhor. Mas tivemos uma perda, sim, principalmente as canas aqui mais ao sul do estado, ou seja, de Maringá para baixo, vamos dizer assim, nas baixadas pegou bastante. Tem unidades aí que chegou a afetar em torno de 15% da produção. Mas assim, da lavoura, né? Na verdade não é direto, porque tem canas em estágio de colheita, mas tem canas ainda que estão em diferentes estágios. Então, um custo que aumenta para a gente é justamente a logística da colheita. Que ao invés de você colher talhões inteiras e propriedades inteiras, você passa a fazer a colheita nas baixadas ou nas localidades em que a geada afetou com mais intensidade. Então acaba aumentando os custos de logística para a gente. Tá? Mas foi assim, um pouco aquém daquilo que estava estimado, graças a Deus. Né? A gente já vinha com a dificuldade aí de uma estiagem e ainda estamos com essa questão agora do frio. Né?
Ou seja, quer dizer então que ainda bem que não foi tão grande esse impacto, né? Ainda
foi nós já estamos aqui, aí, né, com 50% da safra quase realizada e com uma já, como dissemos em entrevistas anteriores, com uma expectativa de quebra. Já mais ou menos na época, quando conversamos, eu te disse que a estimativa era de 6 a 10%. Então, hoje nós estamos aí com um número aproximado de 8% de quebra de safra no Paraná. Então, está estimado aí que era de 33, quase 34 milhões de toneladas. Nós estamos estimando aí hoje na faixa de 32 milhões de toneladas.
E como é que está a moagem?
Estamos nisso aí, uma preocupação recorrente agora. Primeiro que o açúcar é contratado já no ano anterior, né? Então temos um compromisso a cumprir na produção de açúcar. E um outro que tem contrato, mas também é fundamental, porque existe a produção de combustível, e principalmente o álcool anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina, a preocupação em abastecer o mercado, né? Porque muitos se preocupam com aquela questão de preço, ou com a gasolina. Mas não podemos esquecer que a gasolina nacional tem 27% de etanol anidro. Né? Então até nós chamamos ela de gasolina verde por conta disso. Ajuda também a reduzir a emissão desse combustível. E, para tanto, nós estamos muito focados, não só o setor paranaense, como o setor nacional, no abastecimento do álcool anidro, que é necessário a mistura na gasolina. Então, essa é a prioridade hoje nas usinas do Paraná e também nas usinas do Brasil.
Então quer dizer que o álcool anidro ele é produzido com contrato, ou seja, tem um percentual, um número que está contratado e que daí tem que ser produzido de qualquer forma?
Isso, é que tem assim, você tem né, um estudo, um levantamento aí do que é consumido anualmente de combustível. Então, com base nisso, você já tem uma perspectiva daquilo que vai ser necessário para atender a demanda de combustíveis, e aí você tem a produção do etanol anidro. Então, só para ter assim um comparativo, né, eu te disse aí que hoje nós estamos na metade da safra, né? Vamos dizer assim, vamos arredondar aí. Vamos dizer que a safra seria 30 milhões de toneladas e nós estaríamos hoje com 15 milhões de toneladas processadas. Assim, ano a ano, eu estaria hoje com, na mesma proporção com o ano passado, eu estaria com um pouco menos açúcar, pouquinha coisa, 10% a menos de produção de etanol hidratado e 20% a mais de etanol anidro. Por quê? Exatamente porque eu falei que tem uma perspectiva de quebra de safra. Então, nós estamos priorizando a produção do etanol anidro para que não ocorra risco de desabastecimento. Né? Nós podemos até ter menos etanol hidratado, mas não podemos deixar de atender a necessidade dos 27% de etanol anidro da gasolina. Então, por isso há essa uma reunião até mensal com o Ministério das Minas e Energias, com a Agência Nacional de Petróleo, a gente está sempre acompanhando exatamente isso, é o consumo, o estoque, a oferta. Então, tudo isso é tratado nessas reuniões chamadas de reuniões de monitoramento de abastecimento para que possa ter a tranquilidade de abastecimento de combustível no país.
O que acontece se em algum ano a safra não for suficiente para atender esse consumo interno de álcool anidro?
Já ocorreu, né? Até porque as nossas indústrias são indústrias a céu aberto, nós estamos expostos a uma situação climática. Né? Você mesmo acabou de falar da questão da geada. Se fosse uma geada com uma intensidade ainda maior, nós poderíamos correr esse risco. O que normalmente é o procedimento disso aí, vamos dizer que tivéssemos lá uma quebra de fato de álcool anidro de produção, é redução da mistura. É exemplo aí que houve há poucos dias agora no abastecimento do biodiesel, que é o biodiesel adicionado ao diesel nacional. Então, por lei, né, já estaria hoje um patamar de estar 15% de biodiesel no diesel nacional. No entanto, isso aí, em vez de subir, acabou reduzindo para 12%. Então, exatamente essas reuniões de monitoramento são para segurar o abastecimento ou, preventivamente, você tomar alguma medida de redução de mistura ou de adequação para que não haja falta do combustível. Combustível é um elemento estratégico, né, para um país. Então você não pode pensar no desabastecimento que você pode ocasionar falta de entrega de produto, desabastecimento de mercadorias em supermercado ou matéria-prima nas indústrias. Então tudo isso é tratado preventivamente para que se assegure o abastecimento aos consumidores.
Uhum. Neste momento, como é que estão as unidades produtoras? Como é que está a operação das unidades produtoras? 100%? Como é que está?
Não, está plena safra, né? Nós estamos no meio da safra já. Então, estamos aí trabalhando, operando. Ontem mesmo estive visitando uma usina no norte do Paraná, lá na região de Jacarezinho. E estão todas elas aí a pleno vapor, trabalhando, buscando primeiro, nesse momento ainda, a colheita das partes mais baixas das lavouras, que é exatamente as que foram queimadas pela geada, né? Então tem que fazer o aproveitamento dessas canas aí, para que não haja perdas também, tá? Mas estamos tranquilo, tanto na produção de açúcar, com etanol de anidro, e produzindo um pouquinho menos de etanol hidratado, mas esse aí é compensado porque no Brasil nós temos essa oportunidade de escolher entre o etanol ou entre a gasolina. Então sempre tem essa tranquilidade ao consumidor brasileiro.
Uhum. Bom, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente uma avaliação do cenário econômico para o agronegócio nesse momento.
Do nosso setor, Luciana, esse ano, vamos dizer assim, apesar de ser aí um ano de perspectiva de uma quebra de safra, e é claro que o estado que mais interfere nisso a nível de Brasil, o estado de São Paulo, que é o estado que mais produz, a quebra de lá é proporcionalmente, vamos dizer assim, percentualmente é pouco semelhante ao Paraná, mas na proporção de produção, o Paraná, ou assim, o Brasil vai perder um Paraná de produção. A quebra de safra no Brasil será em torno de 30, 35 milhões de toneladas, né? Mas os preços esse ano, exatamente por isso, por uma quebra, redução de safra também na Índia, na Tailândia, alguns países produtores concorrentes, vamos dizer assim, com o Brasil até, e o próprio Brasil com essa estimativa de quebra de safra, houve uma melhora de preço, né, para as usinas, tanto na questão do açúcar, quanto uma recuperação de preço no etanol, né? O etanol por muito tempo aí, que sempre tem essa associação de preço entre o preço do petróleo e o preço do etanol. Isso mais ou menos acompanha o mercado. Então nós tivemos por um longo período aí também preços depreciados do petróleo e por consequência também do etanol. E agora conseguimos aí uma recuperação disso para, vamos dizer assim, recuperar um pouco das perdas dos últimos anos aí, que foi muito forte para as usinas, né? Tanto que, é o que eu tenho dito, nós tínhamos 30 usinas no Paraná, hoje estamos apenas com 20 unidades em operação.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado a você, nós é que agradecemos a oportunidade de falar sobre o nosso setor.
Nós conversamos com Miguel Tranin, presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios.